Vamos fazer um teste rapidinho, ok?
Ó, pode começar já, aqui já tô gravando, beleza?
Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 4ª sessão ordinária de 8 de março de 2021. Iniciando os trabalhos, coloque em votação a ata da sessão anterior. Os edis com voto favorável permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levantem. Aprovado. Solicito a leitura do expediente do dia, deixando em apreciação a seguir.
Expediente da 4ª sessão ordinária de 8 de março de 2021. Ofício número 062/2021, da Prefeitura Municipal de Guapiranga. Encaminha a essa egrégia Casa de Leis o projeto de lei número 004/2021. Projeto de lei número 004/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a recomposição inflacionária da remuneração dos servidores públicos do município de Guapirama e da outras providências. Projeto de lei número 01/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a recomposição inflacionária salarial dos servidores do quadro próprio da Câmara Municipal de Guapirama. Indicação número 24/2021, de autoria do vereador Fernando César de Souza. Indica que o hospital tenha motorista de plantão presencial todos os dias, a partir das 17 horas e também nos finais de semana e feriados. Indicação número 25/2021, de autoria do vereador Fernando César de Souza. Indica que o Poder Executivo forneça um kit de alimento aos pacientes de Guapirama que viajam até cidades distantes para tratamento de doenças. Indicação número 26/2021, de autoria do vereador Fábio Gabriel dos Santos. Indica a denominação de uma rua com o nome José Marques da Silva. Indicação número 27/2021, de autoria dos vereadores Fábio Gabriel dos Santos e Elcio Chagas de Oliveira. Indica ao setor competente da municipalidade a criação de um programa para aquisição de sementes e ou de mudas da planta denominada crotalária, a serem distribuídas em residências, comércios, indústrias e também plantadas em áreas públicas como praças, canteiros de avenidas, margens de rio e em terrenos baldios. Indicação número 28/2021, de autoria dos vereadores Fábio Gabriel dos Santos e Roberto Carlos Sierra Rosa. Indica a contratação de profissional da área de fonoaudiologia. Indicação número 29/2021, de autoria do vereador Fábio Gabriel dos Santos. Indica ao setor competente da municipalidade a poda das árvores. Uma localizada à rua Professora Luzia do Carmo Dutra, em frente à casa da senhora Benedita Nogueira dos Santos. E a outra localizada na rua Paraná, em frente à casa do senhor José Carlos Campos, mais conhecido como Lulinha. Indicação número 30/2021, de autoria dos vereadores Fábio Gabriel dos Santos e Roberto Carlos Sierra Rosa. Indica ao setor competente da municipalidade a possibilidade de realizar a reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal São Roque. Indicação número 31/2021, de autoria do vereador Fábio Gabriel dos Santos. Indica para que seja pago o benefício de auxílio alimentação em período que o servidor público municipal gozar de férias, assim como para os membros do Conselho Tutelar do Guapirama.
Encaminha o projeto de lei número 004/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o projeto de lei número 01/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, ao órgão jurídico desta Câmara, que após instruído com parecer orientador, deverá ser despachadas às comissões permanentes competentes. Encaminha o projeto de lei número 04/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o projeto de lei número 01/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, às comissões de Justiça e Redação, e de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer. Entrando na ordem do dia, coloco em votação única a indicação número 20/2021, de autoria do vereador Fábio Gabriel dos Santos. Indica ao setor competente da municipalidade que seja realizado o conserto das calçadas da rua Francisco da Silva, no bairro Portal do Alvorada. Os edifícios que forem contra, que se manifestem. Declaro como aprovado por unanimidade a indicação número 20/2021. Coloco em votação única a indicação número 21/2021, de autoria do vereador Fábio Gabriel dos Santos. Indica a construção de uma quadra poliesportiva com cobertura na Escola Municipal Professora Maria Antonieta Lagibe. Os edis que forem contra, que se manifestem. Declaro como aprovado por unanimidade a indicação número 21/2021. Coloque em votação única a indicação número 22/2021, de autoria do vereador Roberto Carlos Sierra Rosa, que seja solicitada ao setor competente a construção de 3 lombadas elevadas, uma em frente ao Colégio Estadual David Carneiro, uma em frente à Escola Municipal São Roque e outra em frente à Escola Municipal Maria Antonieta Nagibe. Os edis que forem contra, que se manifestem. Declaro como aprovado por unanimidade a indicação número 22/2021. Coloco em votação única a indicação número 23/2021. Da autoria dos vereadores Fábio Gabriel dos Santos e Roberto Carlos Sierra Rosa, que o Poder Executivo verifique a possibilidade de contratação de mais um fisioterapeuta. Os edis que forem contra, que se manifestem. Declaro como aprovado por unanimidade a indicação número 23/2021. Com o término da ordem do dia, passo agora a palavra livre.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Quinis Bubi.
Convoco a Comissão de Justiça e Redação para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 004/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, e ao projeto de lei número 01/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, na segunda-feira, 15 de março, às 19h30, de forma remota. Aproveitando aqui, né, boa noite a todos. Eu quero só deixar registrado aqui sobre a indicação número 24/2021, de autoria do nobre vereador Fernando. Ele já tinha falado sobre esse assunto 2 ou 3 vezes aí, né, Fernando? E parabéns aí, você pode contar comigo para cobrar, porque isso é uma coisa que tinha me chamado muita atenção antes de eu ser vereador, e você fez essa indicação. Parabéns aí. E pode contar comigo para estar cobrando aí do executivo. As demais indicações também aí dos nossos nobres vereadores, podem ter, contar comigo aí para todo apoio. Mas é que o Fernando realmente me chamou mais atenção, que agora ele oficializou aí a indicação. Beleza, Fernando? Do mais aí, obrigado a todos.
Essa palavra continua ali?
Peço a palavra, senhor presidente.
Você é da palavra. Conceda a palavra ao vereador Fábio.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Convoco a Comissão de Finanças e Orçamento para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 004/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, e ao projeto de lei número 01/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, na segunda-feira, 15 de março, às 19 horas, de forma remota. Primeiramente, eu quero agradecer aí mais uma vez aos nobres colegas vereadores que, por unanimidade, aprovaram as indicações que eu realizei. Muito obrigado a todos. E realmente, Kinnit e Fernando, são duas indicações aí que o Fernando fez que chamam muito a atenção e vêm para melhorias aí para a população, né? Tanto os lanches aí destinados aí às pessoas que não têm condições de comprar para as viagens aí por motivos de doença aí das cidades mais distantes, né? E esse motorista de plantão é fundamental, a gente não pode deixar acontecer mais vezes o que aconteceu aí recentemente, né? Então, tem meu apoio também, Fernando, parabéns aí pelas indicações. Com referência às indicações aí que entraram hoje em apreciação, eu vou fazer um breve comentário aqui de pelo menos duas delas. A primeira é sobre o pagamento aí de auxílio alimentação a ser pago ao funcionário quando ele estiver de férias e ser pago também aos conselheiros tutelares. A lei do auxílio alimentação, que é lá de 2015, tem várias restrições quanto a quem deve receber e quem não deve receber. Mas ela não diz nada a respeito de ser pago ou não em período de férias. Lógico que isso também subentende que é facultativo ali ao executivo, né? Cabe a ele decidir se pago ou não. Nunca foi pago. Na gestão anterior, eu não me lembro que em um período em que o funcionário estivesse de férias foi pago. Eu acredito que não. Mas na situação que nos encontramos hoje, né, onde houve aumento do preço de tudo, principalmente aí nos alimentos, né, e consequentemente o poder aquisitivo aí do assalariado diminuiu bastante. Então seria muito importante aí que o executivo aí revesse isso e pagasse aí em período de férias para os funcionários, né? Até porque se você for comparar com os municípios da região aí, o vale alimentação nosso aí está bem defasado, é um valor bem menor do que é pago nos outros municípios aí. E vamos aguardar o executivo aí para ver como que ele vai se pronunciar quanto ao pagamento aí do vale enquanto os funcionários estiverem de férias. E serve até como estímulo, né, para eles, né? E até falando em estímulo também, eu acredito que os conselheiros tutelares eles deveriam estar recebendo esse benefício. Eles são funcionários remunerados pela prefeitura, estão na folha de pagamento, cumprem cargo horário, exercem uma função de extrema relevância para a população do Tiradentes, em especial as nossas crianças, né, e adolescentes. E por várias vezes eles se deslocam aí para municípios vizinhos e quando não é possível retornar de imediato a Guapirama, acabam até que pagando no próprio bolso aí para se alimentar. Isso é fato, o nosso presidente da Câmara já pertenceu ao quadro dos conselheiros municipais, sabe o que eu estou falando, é tudo verídico. E por mais que os funcionários aí do Conselho Tutelar não estejam concursados, né, visto que eles assumem o cargo por 4 anos através de eleições, né, mas seria importante sim eles estarem recebendo esse vale alimentação, né, até porque se vocês forem pegar lá na lei que instituiu o vale, a lei 476/2015, o parágrafo 1º diz que fica instituído a título de indenização o auxílio alimentação aos servidores ativos da administração pública do município. Parágrafo 1º. Inclui-se no recebimento do auxílio alimentação os servidores comissionados de livre nomeação do chefe do Poder Executivo. Ou seja, na lei, não sei se eles estão recebendo, mas na lei os cargos comissionados têm direito também ao vale alimentação. Tá? Então, por que não os conselheiros tutelares? Né? Se eles trabalham igual os outros, têm carga horária, prestam um trabalho ali muito importante para os guapiramenses. Então fica aqui um pedido meu, hein? Aos nobres colegas vereadores que lutamos aí por essa causa, para que seja acrescentado aí nessa lei mais um parágrafo incluindo aí essa classe dos conselheiros tutelares aí para receber também esse benefício. E a outra indicação aí que foi feita em conjunto entre mim e o agrônomo do município aí, o Elson, né, foi até uma sugestão da munícipe Edilamar. Eu confesso que eu não conhecia essa planta, essa crotalária, tá? E eu e o Elcio resolvemos colocar essa indicação aí. O Elcio vai estar falando depois aí a parte técnica aí de como que essa planta pode auxiliar aí no combate a doenças endêmicas, né? Como a dengue, a chikungunya, o zika vírus. E assim, eu estou com alguns dados aqui que eu gostaria de explicar aqui para vocês, que são dados importantes, né? No que diz respeito à dengue. Lógico que nós estamos vivendo aí um momento aí diferente de tudo que já presenciamos, né? Com a chegada dessa pandemia do coronavírus. E as atenções acabam sendo todas voltadas para o Covid, né? Mas há outras doenças que continuam a existir e a dengue é uma que merece muita atenção nossa. Nunca tivemos tantos casos de dengue igual nos últimos 2 anos aqui no Paraná. Tá? Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, nesse ano aí, nessa janela epidemiológica, já temos aí 3.424 casos de dengue, com 7 óbitos no Paraná. Esses são dados da Secretaria de Saúde que foram atualizados no último dia 2 de março. E falando aqui em âmbito municipal, que diz respeito ao Guapirama, graças a Deus nós não tivemos nenhum caso de dengue, graças a Deus. Mas o mosquito transmissor da dengue tem aqui em Guapirama, tem o Aedes aegypti aqui. E o nosso coordenador de Indepes aqui, né, o André, ele me forneceu alguns dados aqui sobre a quantidade de foco que é encontrado aqui no município, que gira em torno de 2%, ou seja, a cada 100 casas vistoriadas aqui em Guapirama, 2 é encontrado larvas aí, foco do Aedes aegypti. Então, assim, os cuidados devem ser diários, ainda mais nessa época de chuva e sol, que é um ambiente aí propício para a proliferação do mosquito, né? E como disse, a planta crotalária, ela vem como mais uma forma aí auxiliando o combate, né? A qual o Elcio aí estará explicando aí posteriormente como que ela age. Porém, vale lembrar aí que 90% dos criadores do mosquito Aedes aegypti estão em espaços domésticos, né? Ou seja, nos quintais aí das casas, das nossas casas. Portanto, ainda assim, a melhor forma de combate é a eliminação dos criadores. E para finalizar aí, para me estender mais do que eu já estendi, hoje, 8 de março, né, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Elas são guerreiras por natureza, mães por instinto, profissionais por competência, esposas por amor, donas de casa por habilidade. Enfim, elas são sinônimo de força, determinação e coragem. Fica aqui a minha homenagem pelo seu dia. Parabéns aí a todas as mulheres. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.
Continua livre.
Essa palavra fica com o pé.
Dois vereadores falaram ao mesmo tempo. Vamos por ordem de alfabética aí. Vou usar a palavra ao vereador Elcio. Logo em seguida, o vereador Roberto vai usar a palavra aí.
Vamos lá, doutor Agrônomo.
Boa noite a todos os amigos parlamentares. Tudo bem com vocês? Certinho? Nós falamos juntos, né? A gente pediu a palavra junto, foi bem uma sincronia muito forte aí. Mas a gente não vai ter problemas. É importante que tem várias pessoas querendo dar sua opinião, né? Querendo dizer algo, é muito importante. E dizer a vocês que tudo está meio diferente, né? As reuniões online, em função da pandemia, do momento difícil que estão passando, esse coronavírus aí, problema que a gente está enfrentando aí. Eu, a gente tem um pouco leigo na questão da rede social, por exemplo, bem que tem a minha assessora aqui, a Mayara, aqui do meu lado. Mas, dizer a vocês que o Fabinho já comentou sobre a planta crotalária, né? A sua importância aí nesse trabalho integrado. Essa planta já existe a agrícola e falando na questão da importância no controle da dengue, do chikungunya e zika, essa planta realmente em alguns estados, em alguns municípios do Mato Grosso, Sorriso é um deles, né, Mato Grosso, vem utilizando essa planta no controle, auxiliando no controle da dengue. Como que isso funciona? Ela é uma planta de porte baixo, ela é uma leguminosa, né? E onde tem flores assim, bem com um odor bem agradável. São flores amarelo ouro, que também serve de atrativo para o inseto libélula. O fato de ela preferir essa flor também está relacionado com o amarelo ouro. A maior parte dos insetos preferem essa cor. E também é uma flor com um aroma muito agradável, não só a libélula, mas também para nós, seres humanos. A pretensão que a libélula tem de habitar essa planta só é visando a flor. Ela não visa nada mais do que a flor. Aí naquela flor, a libélula vai depositar seus ovos, e posteriormente esses ovos vão eclodirem, dar origem às larvas. Essas larvas vão se empulpar, vão se tornar pupa, posteriormente emergem e dá origem à libélula adulta. Aí, essa libélula tem os mesmos costumes, os mesmos hábitos alimentares do mosquito da dengue. Ela vai estar depositando seus ovos nas águas paradas, águas limpas. Tem o mesmo desejo do Aedes aegypti. Aí você me pergunta, onde que essa planta entra aí na jogada? Ela entra como planta hospedeira. Ela vai hospedar a libélula, onde a libélula vai fechar o seu ciclo nas flores dessa crotalária. É só para isso que a crotalária vai entrar nessa jogada. Aí, essa libélula adulta vai se alimentar do mosquito Aedes aegypti adulto. Ela vai predar o mosquito Aedes aegypti. E as larvas da libélula vai se alimentar das larvas do Aedes aegypti. Não sei se os amigos conseguem entender. A libélula adulta vai se alimentar do mosquito Aedes aegypti adulto. As larvas da libélula vão se alimentar das larvas do Aedes aegypti. Muito interessante isso. Só que essa libélula, para nós, ela não tem nenhum efeito negativo para nós. Ela só tem potencial benefício. A gente chama de inseto útil. Esse inseto só traz benefício para o meio ambiente. E aí vai estar predando os mosquitos da dengue, vai estar predando as larvas do mosquito da dengue. Eu diria que ela contribui, essa libélula contribui em 50% a 60% do controle do Aedes aegypti. É importante salientar esses 50% a 70% para não ficar imaginando que uma libélula vai tomar conta de tudo isso. Uma crotalária vai assumir toda a responsabilidade nossa. Não. As mesmas exigências que a saúde tem através de seus agentes, as exigências continuam. As pessoas que trabalham a nível de urbano aí, até mesmo rural, as cobranças continuam. A nossa lição de casa, ela tem que ser feita. Santa Cotalária é muito bem-vinda. Algo barato, as sementes, se você comprar 20 quilos de sementes, tem coisa muito barata, não vou passar valores aqui para mim não errar o que eu vou dizer. E 20 quilos de sementes, você distribui sementes para Guapirama todo o área urbana. Isso é muito barato. O custo para o município é muito significante. Distribuir essas sementes para os agentes que trabalham com o setor de endemia, distribui essas sementes. O agrônomo está aqui para orientar, dentro da semeadura. Algo muito bom. E o Fabinho me abordou esses dias aí, ele foi muito feliz, Fabinho, em você ter me abordado aí, a gente fazer esse trabalho conjunto. O nosso vereador, Daniel Souza Borges, ele sabe do que eu estou falando, da importância. Da agricultura, ele sabe do que eu estou dizendo. Ela também é uma planta que fixa nitrogênio na atmosfera. Mas eu estou falando agora a questão da importância agronômica dela. Ela é cultura de inverno, de cobertura de solo, ela produz matéria orgânica, ela tem uma série de vantagens, tanto no controle da dengue, do mosquito Aedes aegypti, como também no meio agrícola. Ela, uma planta produz em torno de 500, 600 sementes. Uma planta. Tem autores que dizem que uma planta chega a produzir 1000 sementes. Então é fácil de você propagar, de você disseminar essa planta no município. Vai chegar um ponto que a gente vai ter que até pisar no freio para não ter um desequilíbrio aí. É que, de repente, nosso problema passa a ser a cotalária, em função de ser a propagação desenfreada. E, na verdade, essa crotalária, o que interessa para a libela é só a flor. A flor, ela aparece 3 meses após a semeadura. 3 meses após a semeadura, aparece a flor. As varas, a ponte de colheita, a semente é ponte de colheita, é com 5 meses. Ou seja, a planta tem um ciclo aí de 150 dias. Colheita da semente. Então, vou comprar a semente só uma vez. A gente não vai comprar mais semente porque não há necessidade. Um projeto de grande importância, grande relevância e muito barato. Eu não vejo nenhum motivo para a gente não tratar um projeto desse no município. Mas volto a frisar, o nosso vereador Fábio e os demais vereadores também, que estão aí, o Fernando da Saúde, aí, o Papo Roberto e os demais também, todos nós estamos preocupados. Vamos deixar esse controle do mosquito da dengue só por conta de uma libélula, de um inseto tão pequeno comparado com o tamanho do ser humano. Vamos deixar por conta de uma planta crotalária tomar conta, achar que vai resolver todos os nossos problemas. A nossa lição de casa, nossa tarefa de casa tem que ser feita. Os cuidados teriam que ser mantidos. Ela participa, essa crotalária participa juntamente com a libélula, participa desse controle integrado de pragas, faz parte desse conjunto. Mas muito bem-vindo essa ideia, eu estou pronto para ajudar o que for preciso, o vereador Fábio, todos os demais, o presidente aí, conta com a gente. É muito importante, e até meu filho, há pouco tempo atrás, ele pegou essa doença, o filho do Valmor, e Deus e a medicina ajudou bastante, ele está bom, mas tem casos de óbito no Brasil, na região, isso é muito grave, muito sério. Mas acho que seria isso. Falar de crotalária aqui, se partir para o campo da agronomia, então você falaria a noite toda dessa planta, e ela tem só benefícios. Mas para nós, é a flor que a libela interessa. Só a flor, nada mais. Isso. E seria mais para propagar essa libélula, para proliferar, disseminar esse inseto útil que é a libélula. Depois, todos os trabalhos de sequência são feitos lá onde o mosquito da dengue vai estar depositando seus ovos, a libélula também, depositando seus ovos também ali. As larvas vão predar larvas e a libélula adulta vai se alimentar do mosquito da dengue adulto. Acho que era isso. Um forte abraço e parabéns também a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Um forte abraço para esse vereador aqui, que tanto se preocupa por esse município. Abraço.
A palavra continua livre. Liga teu microfone, Roberto.
Verdade, peça a palavra.
Cede a palavra ao vereador Roberto.
Então, eu reforçando aí o pedido do Fernando sobre um motorista presencial. Bom demais a conta. Só que, como vereador, eu tenho um total apoio pro Fernando aí. Só que lá a gente precisa de uma acomodação para nós. Nós não temos acomodação para motorista lá. Tanto do plantão de segunda a sexta, como o plantão no final de semana. E outras hipóteses também, que até eu fui conversar com o prefeito essa semana. Porque o nosso plantão é um plantão lá de 24 horas no plantão e 24 horas no sobreaviso, que dá um total de 48 horas. Essas 48 horas não são remuneradas para nós também, certo? Eu acho aí que se juntar a força de todos os vereadores aí, a gente chega num consenso para manter um plantão presencial lá, que eu acho que é o bem de todos, né? Eu como motorista e como vereador apoio e tenho total apoio meu. Só que a gente não tem uma acomodação lá, nem segunda, sexta, nem no final de semana. Que deveria ter uma acomodação para nós lá também, né? Eu acho que não custa nada aí dar uma apertada aí para a gente poder chegar num bom senso. Não é verdade? Eu acho que isso aí é pro bem de todos, né? Não só pro meu, como o de todos aí, que um dia a gente pode precisar. Não é verdade? Obrigado aí.
A palavra continua livre.
Essa palavra, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Fernando.
Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e agradecer a todos os vereadores que por essa iniciativa de estar apoiando essas indicações minhas, porque há muitos anos, na verdade, eu venho lutando para que isso realmente acontecesse e, mais uma vez, essa indicação ela está entrando em votação e eu acredito que vai ser aprovada. E eu gostaria que chegasse às mãos do nobre prefeito, Eduí, e que realmente ele resolvesse essa situação que, na verdade, há muitos anos vem acontecendo. Concordo plenamente com o vereador Roberto. O nosso hospital hoje, ele não tem adequado um local para que os motoristas realmente fiquem de plantão lá. Da minha parte, pode ter certeza que nós vamos estar cobrando do executivo para que esse quarto possivelmente seja instalado lá e fique à disposição de vocês, porque vocês sabem muito bem, até o nobre vereador Marcelo aí teve um outro dia no nosso hospital, e nós tivemos uma conversa, e eu acredito que todos nós sabemos que realmente é de grande importância esse motorista, ele estar de presente lá. Por outro lado também, eu já trabalho no município há alguns anos, e eu sei que realmente esses motoristas, eles não são remunerados, né? Esses plantões de sábado, de domingo, de feriado, apesar que tem o GTID que é pago para eles, mas eu também reconheço e já até apoiei uma iniciativa de um funcionário de estar dando a minha assinatura lá para que o prefeito ele venha a reconhecer que realmente o que os motoristas recebem hoje através desse GTID não é compatível ao trabalho que eles prestam para o município. Então assim, nós estamos cobrando sim, estamos colocando essa indicação aqui para que realmente eles possam ficar presenciais, mas por outro lado também nós temos que concordar que todo mundo tem que ser remunerado pelo seu trabalho. A máquina pública, na verdade, que é a prefeitura, ela tem condições de estar remunerando esses funcionários, que esses funcionários, por ser uma equipe, um precisa do outro. O motorista, ele precisa do auxiliar, do técnico, do médico, do enfermeiro. Então, assim, nós somos uma equipe dentro do nosso sistema de saúde e, na verdade, um precisa do outro. Então, nós ficamos de plantão às 24 horas e gostaríamos que também o prefeito acatasse essa indicação aí e pudesse estar remunerando melhor esses motoristas e estar arrumando um local adequado para que eles possam fazer um plantão presencial lá. Uma outra questão é que há 16 anos eu trabalho no município e a gente presencia muitas situações que, na verdade, algumas a gente chega até a cortar o coração. Hoje nós estamos numa situação, assim, eu não digo privilegiada, mas numa situação mais confortável um pouco, como vereador, podendo estar decidindo o futuro do nosso município. E eu gostaria que vocês também fizessem parte dessa indicação minha, que é esse kit de alimento para os pacientes. Uma vez já teve esse kit de alimentação, eu acredito, assim, na minha opinião, não era um kit bem adequado. Então, eu acho que tem alguns modelos mais adequados para fornecer uma alimentação para esses pacientes, que, na verdade, a gente sabe, o nosso vereador Roberto é motorista, e ele, às vezes, melhor do que eu, sabe que tem muitos pacientes que não têm condições financeiras para nem sequer uma alimentação, tomar um cafezinho preto, tomar um cafezinho com leite, um pão. Eu acho que nós, do Legislativo, nós temos condições de estar colocando essas indicações e todos nós, eu acho que temos o dever de estar aprovando o que é bom para o município, porque as pessoas nos elegeram para quê? Para que nós possamos dar uma sustentabilidade para eles. Então, eu acredito, assim, o município, dentro do orçamento hoje, ele tem condições de poder estar fornecendo esse kit de alimento para os pacientes que realmente necessitam, que não têm condições financeiras. Eu acho que é de grande importância aí e realmente é de necessidade para as pessoas. E agradecer a vocês aí que também estão me apoiando nessa iniciativa aí. E vocês podem ter certeza que sempre você é companheiro de vocês, parceiro nas indicações que realmente forem boas para o município. Então, meu muito obrigado a todos vocês aí.
A palavra continua livre.
Essa palavra, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Kennedy.
É só que para não cair no esquecimento, eu tinha comentado, já havia comentado com o nosso presidente Marcelo, a respeito de uma situação de, às vezes, a gente está vendo a possibilidade de a gente estar comprando uma TV para estar colocando lá na câmara. Tem situações que, às vezes, a gente acha que é, às vezes, desnecessária, às vezes só o vereador falando ali, mas aí a gente se levasse lá a imagem, um pendrive com fotos, colocava lá para estar passando para todos ter o real conhecimento da situação. Seria muito. Então, estou colocando aqui, sabe, que eu lembrei agora, que é. Daí o Marcelo, o presidente, falou que daí ia ter uma reunião no dia seguinte, né, presidente? Daí eu queria ver com vocês ter alguma novidade boa para nós aí, beleza? No mais aí. Ah, parabenizar o nobre vereador Elcio pela ótima explicação aí, que é bem interessante mesmo essa da planta aí. No mais, boa noite a todos aí, pessoal.
A palavra continua livre. Vou começar aqui desejando aqui um feliz dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher. Gostaria de parabenizar a todas as mulheres do quadro da Câmara, as funcionárias que fazem o trabalho com muito amor ali, dedicação, a todas as esposas dos nobres vereadores, a minha esposa que está aqui ouvindo, a minha mãe também. Então, assim, desejar realmente do fundo do coração que esse dia, não apenas esse dia, mas sim todos, né, que elas possam ser sempre vitoriosas em tudo que fazem, né. Gostaria também de dizer aqui também do projeto do nobre vereador Fernando, né, que é um projeto importante, interessante. Pode ter certeza, como o vereador Kindi comentou, é importante realmente, terá com certeza todo o apoio dos nobres para a aprovação dos projetos. Um desses projetos que eu me recordo, que é do lanche, na gestão passada que eu fiz esse pedido, para muitos falam assim que pode ser algo, tem muita coisa mais importante que um lanche, né? Mas como foi falado aí, tem pessoas que realmente não têm condições de estar levando o dinheiro para quando vai fazer as viagens aí. O nobre vereador Roberto já deve ter passado por muito isso, de pessoas que relatam isso aí, e é de doer o coração mesmo. Pode ter certeza, nobre vereador Fernando, que é uma situação que tenho certeza que todos vão abraçar, sabe? Foi comentado também que numa equipe, né? E no meu ponto de vista, tá interessante essa situação dos novos vereadores, um apoio. Coisas justas que fazem o andar da nossa cidade, da população. Então, pode ter certeza que sempre quando tiver algo com o anseio da população, eu tenho certeza que todos vão estar de acordo, né? Parabéns mais uma vez, e pode ter certeza que a gente está junto para que isso realmente caminhe, né? Projeto do Elcio com o Fábio. Hoje na Câmara, quando eu olhei as indicações, comigo mesmo eu falei o seguinte: nossa, que indicação interessante, né? Tomar que realmente venha acontecer essa compra dessas árvores aí, no caso, dessas mudas aí, né? Para que, imagine, né? Você acaba acabando com um problema que digamos que nós temos no município, e que acaba com apenas o novo vereador Léo. Tem um microfone que está dando
diferença. Se eu não me engano, é do
Daniel,
né?
Eu acho que é o Didi. O microfone do Daniel tá ligado.
Desligado, Daniel.
Pra mim agora tá legal. Então, como eu tava comentando, é importante, novo vereador Fábio, novo vereador Elcio, coisas como foi falado, simples, que vai acabar com um problema gigante que nós temos no município, né? Muito, muito, muito legal essa indicação aí. Gostaria também aqui de deixar registrado que há melhoras, né, do nosso amigo e vice-prefeito Najib, que hoje se encontra internado, né? Graças a Deus, até onde eu sei, ele tá. Não está, digamos, como muitos falam, entubado, coisa do tipo, está, digamos assim, está internado, mas assim, está fora de perigo, né? Que Deus abençoe muito para que ele saia logo dessa situação e que possa estar trabalhando. trabalhando com a gente aí. Eu tenho certeza que é uma pessoa que vê realmente o que precisa no município. É uma situação que a gente acaba se comovendo e pedindo a Deus que acabe logo essa situação, né? E ele volte para casa, volte para a família, que é o lugar dele. Sobre o que o nobre vereador Kind comentou, eu não comentei com os nobres, vou estar comentando agora. Até a gente vai estar conversando, às vezes, pessoalmente, mas eu vou deixar mais ou menos o que a gente conversou essa semana. Eu, o Dr. Maurício, o Emerson, não sei o que vocês pensam, mas a gente estava pensando em fazer as reuniões online. No caso, estamos vendo se seria por live, se seria por algum sistema das redes sociais. Pensem nessa semana aí e pode mandar mensagem no privado, pode mandar mensagem pro Emerson, pro Dr. Maurício, o que vocês acham sobre isso, sabe? Porque hoje, digamos assim, estamos em 11 pessoas e infelizmente muitas pessoas gostariam de estar vendo o que está acontecendo, mas até o momento não é possível. E eu gostaria de dar a opinião de vocês referente a isso. A gente está dando mais transparência às nossas reuniões, entendeu? Então eu fico à disposição, respondendo a pergunta do novo vereador Kind, é algo nesse sentido que a gente está fazendo, sabe? Com certeza entra também essa situação da TV, que no meu ponto de vista, como eu já tinha colocado para você, é importante. Então pode ter certeza que está sendo visto esse pedido. E gostaria também de deixar bem claro aqui a todos os novos vereadores das indicações que estão sendo feitas. Eu trago, no caso, experiência da gestão passada, que muitas indicações não eram respondidas, sabe? Pode ter certeza que a gente vai estar conversando sempre com o Dr. Maurício, para que seja cobrado realmente todas as indicações. Nem que tenha que falar ou não, mas assim, a resposta tem que vir do executivo, sabe? Então, pode ter certeza que a gente vai estar realmente buscando e todas as respostas das indicações. E por último, gostaria de deixar registrado também uma... Deixa eu só pegar aqui certinho o ofício. Só um momento... um ofício que a gente recebeu, no caso, que a Câmara recebeu do Executivo, né? De uma situação que a gente tinha conversado na semana passada com o Dr. Vanderlei, referente à recomposição inflacionária dos servidores, da remuneração dos servidores públicos. Como vocês têm conhecimento, entrou hoje o ofício. Gostaria de realmente pedir a colaboração de todos para que seja realmente aprovado esse projeto que vai estar entrando na semana que vem, que nada mais que justo esse pedido, no caso, né, tanto dos servidores da prefeitura como da Câmara também. Infelizmente não vai estar entrando os vereadores. Infelizmente, né, a gente tem que colocar, mas dois servidores da Câmara e dos funcionários da Prefeitura será bem-vindo, né, por todo o trabalho que eles vêm fazendo, executando dentro, em todas as áreas, né. Hoje a gente comenta muito da área da saúde, mas digamos assim, como o novo vereador Fernando comentou, é uma equipe, né. Essa equipe, ela tem que ser realmente valorizada. Certo? aqui. Pegar um tempo. Só. A palavra continua livre, se alguém quiser. Nada mais havendo a tratar, agradeço a participação de todos e convoco os vereadores para a quinta sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de março, de forma remota, em hora regimental. Em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho da presente sessão.
Amém, você vai quebrar.